estamos de volta com a segunda edição desta tarde. Bom, 2023 está batendo a porta, logo, logo volta aí você a fazer o seu imposto de renda. E aí, vamos falar sobre isso então? Sobre doações dedutíveis do imposto de renda para projetos e fundos sociais. Comigo está o William Fischer, que é contador e que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp com a sua pergunta no número de telefone. Anota aí para você não perder nenhum número. É o 99137-7533. 99137-7533. Seja bem-vindo, William, à CBN Cascavel.
Obrigado, Fran. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde aos ouvintes também da rádio. E vamos falar hoje sobre esse tema que é bem importante, né, do ponto de vista de contribuir aí com a sociedade. Falamos tanto, né, que precisamos contribuir, precisamos ajudar a comunidade. Então está aí uma oportunidade, uma bela oportunidade, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né?
E, William, como que se pode fazer essas doações para deduzir o imposto?
Bom, a legislação brasileira permite hoje, para os incentivos fiscais sociais, tanto pessoa física quanto jurídica, né, que possam, então, destinar parte do imposto de renda para esses projetos. Os incentivos fiscais sociais que podem receber esses valores, né, parciais do imposto de renda são quatro: cultura, esporte, fundo do idoso e fundo da criança, né? Qual é a diferença entre eles? O projeto de cultura e o projeto de esporte tem que ter a aprovação do governo federal por meio da apresentação de um diário oficial da União, né, onde lá estarão constando a conta bancária, a vigência do prazo de captação desse projeto. E tem muitas entidades que têm projetos culturais, né, na área do esporte, na área do esporte também, além de culturais, né, que atendem crianças, atendem adultos, idosos. Então é bem importante que, se você que está nos ouvindo tem acesso ou conhecimento com alguém de alguma diretoria, de alguma entidade social, pergunte se tem projetos aprovados pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, ou a Lei de Incentivo ao Esporte. E basta, então, que essa entidade apresente, né, ou essa organização sem fins lucrativos apresente o diário oficial com os dados vigentes da captação, e essa pessoa física, né, interessada em apoiar, ou a pessoa jurídica, apresentem ao seu contador ou sua contadora, que saberá orientar como preencher o recibo e fazer o depósito e tudo mais. Então, esses dois incentivos têm essa característica. Aí temos os outros dois incentivos fiscais sociais, Fran, que estão relacionados com os conselhos municipais, que são eles: o Fundo do Idoso, né, obviamente gerenciado pelo Conselho Municipal do Idoso, dos Direitos do Idoso, e o Fundo da Criança, da Infância e Adolescência, o famoso FIA, né, que todos conhecem. Este também gerenciado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Neste caso, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem também destinar parte do imposto de renda e, nesse caso específico, não precisa ter o Diário Oficial da União. Basta que entre no site da Prefeitura aqui de Cascavel, lá na Secretaria de Ação Social, onde tem o passo a passo para ele poder destinar. Na dúvida, também fale com o seu contador e a sua contadora, que estarão aptos aí a auxiliar, porque já conhecem o sistema, né? Então é muito simples isso. Pois bem, essas são as formas e esses são os incentivos fiscais. Agora, o que diz a legislação em relação a percentuais de doação, de destinação, de patrocínio, né?
Ah, não é 100%.
Oi?
Ela não é 100%.
No caso, nós temos que observar alguns detalhes. Por exemplo, nos projetos culturais, existem dois artigos: o artigo 18 da lei e o artigo 26. Quando o projeto no Diário Oficial consta aprovado pelo artigo 18, terá sim a dedução de 100% daquele valor que vai ser destinado. Quando o projeto cultural está aprovado pelo artigo 26 da lei, não é 100%, é 30% de abatimento, e o valor total pode o contador lançar como despesa operacional da empresa patrocinadora. Estamos falando, neste caso, da pessoa jurídica. Uhum. Né? A pessoa física, ela pode doar também para projetos de cultura, do esporte, do fundo do idoso e do fundo da criança, como nós citamos. Qual é o percentual? É 6% até dezembro agora, até o último dia do expediente bancário, onde a pessoa física vai antecipar o valor até esse limite de 6%. Se ela quiser destinar 6% apenas para um projeto cultural, ela pode. Assim como também pode para o esporte. Apenas 6%. Só que tem uma diferença. É cumulativo, ou seja, se ela vai ter que escolher. Se ela quiser destinar 6% total, uhum, ela escolhe ou cultura, ou esporte, ou fundo da infância, ou fundo do idoso. Agora, se ela quiser apoiar todos esses quatro incentivos, a pessoa física que nós estamos aqui falando, ela tem que dividir esses 6%. Então, ela pode doar lá 2% para a cultura, 2% para o esporte, 1% para o fundo da infância e 1% para o fundo do idoso. Fechou o teto de 6%, até dezembro agora, ok? A pessoa jurídica é diferente, porque a pessoa jurídica pode destinar aquela que apure o seu balanço pelo lucro real e ela pode destinar até 1% para o esporte, até dezembro agora, exercício 2022, 1% para a cultura, 4% para a cultura, 1% para o fundo da infância e 1% para o fundo do idoso. Então, totalizando 7% que a pessoa jurídica pode, desde que apresente o balanço pelo lucro real. E não interessa se ela apura o balanço por suspensão anual ou trimestral. Apenas um detalhe com relação à pessoa física. A pessoa física pode destinar desde que apresente o modelo completo da declaração. Né? Uhum. Não pode ser o simplificado. Não esquecendo que a apresentação da declaração da pessoa física vai ser no ano de 2023, lá em março e abril.
Ela pode antecipar isso, já colocar para quem ela quer destinar, se é para o fundo da infância, se é para o esporte, se é para a cultura?
Sim, desde que ela tenha, obviamente, esse desejo de destinar para todos esses incentivos. Ela vai também, da mesma forma, no site da Prefeitura Municipal, por meio lá do acesso ao menu da Secretaria de Ação Social, e lá estará o passo a passo para destinar, tanto para o fundo da infância quanto o fundo do idoso. Né? Para o esporte e a cultura, não. Para o esporte e a cultura, como eu citei, tem que ter um diário oficial e ela tem que procurar alguma entidade, né, que tenha esses projetos aprovados.
Era essa a minha pergunta, sobre relação às entidades. Se eu posso já destinar, eu quero para a entidade X fazer essa destinação. Ou se eu encaminho, aí o governo é que destina. Não é assim, eu posso escolher a entidade.
É que veja, Fran, nós temos que dividir assim. É importante o pessoal que está nos ouvindo entender que para projetos de cultura e esporte, você vai buscar o diário oficial. Esse diário oficial já estará lá dizendo qual é a entidade, qual é a conta e qual é o projeto. Uhum. Tá? O que você está mencionando de destinar para que o governo direcione é o Fundo da Infância e o Fundo do Idoso, onde em Cascavel, por meio de uma lei, uhum, que foi recentemente aprovada neste ano, com apoio aí do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel, SESCAP, a SIC, enfim, as entidades contábeis, né, como o CRC também, e a Secretaria de Ação Social, uma lei aonde permite agora que o contribuinte, né, do Imposto de Renda, ele possa entrar também neste portal aí que eu citei da Secretaria de Ação Social, e lá terá entidade com projetos, uhum, para que ele possa então agora identificar o projeto dessa entidade para poder fazer a doação. Estamos falando do Fundo da Infância e do Fundo do Idoso, mas principalmente do Fundo da Infância.
Quem recebe tem que fazer a declaração do que recebeu também?
Quem recebe o imposto de renda?
Isso.
Quem recebe a destinação?
A destinação.
A destinação de quem recebe vai fazer a prestação de contas, conforme, uhum, o projeto. Tá? Quem recebe a doação tem a obrigação de aplicar naquele projeto para o qual foi destinado, ou para o fundo, né, para o qual foi destinado, e prestar contas, ou para o governo federal, ou para o governo municipal. A obrigação de informar os dados constantes da destinação é da empresa, obviamente, que doou, ou da pessoa física, na sua declaração de imposto de renda, e conforme for o Ministério que receba também e autorize essa destinação, como da cultura ou do esporte, por exemplo, ele vai indicar e vai fazer a comunicação ao Ministério da Fazenda, neste caso, de quais doações foram feitas e para quais entidades, né? O que eu queria ressaltar é que até dezembro desse ano, os percentuais que estão vigentes agora, para o esporte da pessoa jurídica é 1%. E para a pessoa física é 6%. No entanto, para 2023, a lei, este ano, já saiu uma lei alterando esses limites. Então, a pessoa jurídica passará a poder apoiar projetos de esporte até 2%, aumentou 100% a destinação, e pessoas físicas passa para 7%, mas 7% para o esporte. Para a cultura, fundo do idoso, fundo da criança, continuará o limite de 6%. Tá? Uma outra questão que é muito importante ressaltar, Fran, é que existe uma lei, hoje vigente, que permite àquela pessoa física que não destinar nada agora, até dezembro, ela vai poder destinar lá no ato da apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Lá em março e abril, né, que quando são feitas as entregas. Então, essa pessoa física, lá naquele momento, lá na frente, lá em março e abril, ela vai poder destinar até 3% para o fundo da infância e até 3% para o fundo do idoso. É o que a lei atual, né, está permitindo. Ela não vai poder destinar 6% para o fundo da infância lá no ato da apresentação, tá? E nem 6% para o fundo do idoso. O 6% é o total, tá? Com limite de até 3% para cada fundo. Isso é o que a lei diz hoje. No entanto, já há uma lei aprovada, já há um projeto de lei aprovado no Senado, nas duas votações do Senado, e foi para a Câmara agora dos deputados, que permitirá, né, e não sabemos quando, provavelmente a partir do ano calendário 2023, mas ainda não saiu nada, vamos aguardar, vai alterar esse limite do fundo da infância no ato da apresentação da declaração. Vai passar de 3% para 6%, como é hoje na antecipação. Tá? Então, é claro que oportunamente isso vai ser divulgado para a comunidade.
Eu só quero lembrar aqui que o pessoal aqui da Rádio CBN, os ouvintes, já acompanharam, que é o pessoal do Cascavel Jazz, que é também, quem está vendo pelo Facebook, pode ver que eu estou com um CD aqui na mão, que é do Cascavel Jazz, que é por incentivo também, né?
Incentivo fiscal, é um projeto social, né? Porque foram gravados aí apenas artistas locais pela Lei Rouanet, patrocinado aí por empresas locais, né? E com apoio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura. Quer dizer, o recurso ficou aqui, possibilitou que esses artistas locais tivessem aí os seus trabalhos gravados, né, uma divulgação profissional, e receberam também, obviamente, valores pelo trabalho das gravações e tudo mais. Então, isso é muito importante, deixar o dinheiro aqui na nossa cidade para as ações sociais, como essas de cultura, como de esporte. Tem várias entidades fazendo vários projetos significativos na área do esporte, né? Nós temos aí o CEMIC, por exemplo, com o futsal, né? Um projeto de futsal para crianças. Temos o Instituto Avas, que tem projetos de cultura. Enfim, tantas entidades, né, que boas aí, por meio também da Secretaria de Ação Social, com os fundos da infância, do idoso. E nós temos uma estimativa, é uma estimativa que não temos os dados concretos, mas de que Cascavel tem um potencial de entre 15 e 18 milhões de reais para todos esses incentivos fiscais, cultura, esporte, fundo do idoso, fundo da criança, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. E tem ficado aqui na cidade no máximo uns 2 milhões de reais, no máximo, né? Então nós precisamos realmente fazer uma força-tarefa aí com a sociedade. É muito simples de destinar, aqueles que têm condições de destinar. O imposto iria para o governo, né? Então, de qualquer maneira, ele vai ficar aqui na cidade, né? Se não ficar na cidade, vai para o governo federal e vai ser usado nas atividades do governo federal. Então, é melhor que fique aqui, né? Que essa parte do imposto de renda fique, que a gente possa atuar em benefício da nossa sociedade aqui, né? Possibilitando que crianças em situação de vulnerabilidade social, atletas, idosos, adolescentes, adultos que precisam também de atividades, né, nos seus tratamentos até, né, tem entidades que promovem esse tipo de ação para poder possibilitar uma recuperação mais rápida dos seus pacientes. Então, isso é muito importante que fique aqui. Fale com o seu contador, com a sua contadora, né, quem está nos ouvindo, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, que é muito simples e isso faz muito bem. Nós temos municípios aí, menores que Cascavel, arrecadando o quádruplo do que Cascavel arrecadou na última vez, acho que foi só para os fundos da infância e adolescência, em torno de 1 milhão e pouco. Mas tem municípios arrecadando 3-4 milhões. Então, nós temos um potencial e temos que aproveitar isso.
Tá certo. Eu vou agradecer a sua presença, William. Mais alguma coisa para ressaltar?
Não, apenas isso e reforçar que é uma ação de responsabilidade social. Então, reforçando o que eu disse no início, que as pessoas às vezes querem ajudar e não sabem como. Então, essa é uma das formas, que é muito simples, ágil, né? E a pessoa acaba destinando um recurso muito valioso, né? Que às vezes, mas eu tenho um pouquinho só, eu só posso doar R$500. Não interessa.
Um
é de grão em grão.
Um pouquinho ali, todo mundo ajuda.
É de grão em grão, né?
Tá certo. Nós conversamos com o William Fischer, que é contador, falando sobre essa dedução de imposto de renda em ações sociais. William, muito obrigado. Bem-vindo mais uma vez e espero você outras vezes aqui na CBN.
Eu que agradeço o convite da CBN. É um prazer estar aqui. Agradeço o espaço aqui e estou à disposição. Inclusive, se os ouvintes tiverem, que não foi possível, né, talvez responder as perguntas aqui todas, ou se quiserem encaminhar as suas dúvidas, depois pode nos encaminhar também, Fran, que a gente responde.
Qual o contato?
Pode encaminhar, é um e-mail? Pode ser um e-mail? Então pode encaminhar para bwa@bwaconsultoria.com.br. Né?
Agora, 3 horas e 53 minutos, nós conversamos com William Fischer.